mainginoid. Radio Alpha.
Bonsoir à tous. Le Hamas juge légitime et mérité l'attaque de l'Iran contre Israël. Déclaration dans un communiqué de l'organisation islamiste. La Turquie s'est elle aussi exprimée. Elle accuse Benjamin Netanyahou d'entraîner la région dans la guerre pour rester au pouvoir. Déclaration du ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan. L'armée israélienne a annoncé, elle, que l'aide de l'ONU a été acheminée à Gaza pour la première fois via le port d'Ashdod dans le cadre des efforts annoncés pour augmenter les livraisons d'aide au territoire palestinien assiégé. 8 camions ont fait leur entrée dans la bande de Gaza ce mercredi. Également, dans votre actualité, une enquête ouverte à Grande-Synthe après la mort d'un jeune homme de 22 ans, victime d'une violente agression. Il a été retrouvé inconscient, souffrant de nombreux coups, notamment au visage. Un mineur mis en cause a été interpellé et placé en garde à vue. 2 autres personnes seraient impliquées. L'enquête a été requalifiée en meurtre en bande organisée. Plus de 3800 interpellations, c'est le bilan des opérations PlaceNet XXL menées aux quatre coins de la France, notamment à Toulouse, Dijon ou encore Lille. Des opérations anti-drogue qui, outre des interpellations, ont permis de saisir des centaines d'armes ainsi que des véhicules. Une histoire à peine croyable au Brésil. Une femme a emmené son oncle à la banque pour essayer de lui soutirer 3000 euros. Elle prenait elle-même sa main pour lui faire signer un document. Mais les banquiers se sont aperçus de la supercherie. L'homme était mort depuis plusieurs heures. La nièce devait être inculpée de tentative de vol pour escroquerie et atteinte à l'intégrité d'un cadavre. Elle risque jusqu'à 13 ans de prison ferme. Et enfin, cette bonne nouvelle pour le meilleur ami de l'homme. Lille, Nice et Bordeaux sur le podium des villes où il fait bon vivre avec son chien. Selon un nouveau classement réalisé pour le prochain numéro du magazine 30 millions d'amis et pour son site Peuple Animal, c'est la capitale des Flandres qui arrive en tête avec une note finale de 16,2 sur 20. C'est la fin de ce Flash Info. Bonne fin de soirée à tous.
Esportiva. Entre as 21 e as 23 horas.
Tribuna Desportiva na sua companhia, sempre às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas. Vamos passar 2 horas consigo a falar de futebol, essencialmente, com o Átila Fontinho, jogador do Carretel Lusitanos, o Tiago Castro, jogador do Lusitanos Samor. Teremos também uma entrevista para ouvir de Alinton Andrade, antigo jogador do Marseille e bicampeão do mundo pela Seleção Nacional de Futebol de Praia. Teremos uma reportagem sobre Walking em Campo, uma reportagem junto da seleção francesa com o selecionador Gaël Fourard e uma jogadora, Paola Lenandre. Teremos também connosco o comentador de futebol da Antena 1 e da SIC, o Luís Cristóvão, que publicou há pouco tempo um livro do desporto, um livro pedagógico para crianças entre os 6 e os 10 anos. Vamos falar um pouquinho disso, ele que é um apaixonado, claro, pelo futebol. E teremos também declarações para ouvir de Rafinha e de Marquinhos, depois do embate entre o Paris Saint-Germain e o Barcelona. Vamos lá, chamar toda a gente, começando pelo Armindo. Olá, Armindo, tudo bem?
Presente. Boa noite, Manel, boa noite a todos.
Olá, Marco, tudo bem? Como é que está o Vinícius?
Não, está muito mal. Muito mal. Este fim de semana foi uma derrota 2-0 e ainda por cima estão no último lugar neste momento com a Anadia, 9 pontos. Isto chega cada vez mais a Campeonato de Portugal.
Bom, vamos já ao Tiago Castro, ele que é jogador do Lusitanos Samor, que vem de uma vitória, 2-1. As coisas. Olá, boa noite para já, Tiago.
Antes de mais, boa noite a todos e a todas, que eu estou aqui na vez do Eric, então tenho que salvar as pessoas da maneira dele.
Está bom.
E estava aqui, queres dar só aqui um acréscimo? Calma que o Vianense ainda tem possibilidade, porque o Canelas vai perder 3 pontos na secretaria.
Sim, mas quer dizer que está 1 ponto do Canelas.
Não, 4.
Pois, tem, mas faltam duas jornadas, vai ser São Joanense no próximo jogo e o outro contra o Anadia.
Acho que se vai safar o Anadia. O Mr. Filipe Moreira nessas situações costuma saltar o bruxo. Atenção que os bruxos são bruxos, mas não faz milagres.
Boa, só falta mesmo chamar a Antena, o Átila. Olá, Átila,
boa noite. Boa noite a todos.
Ah, é um prazer ter-te aqui também,
Átila.
Está tudo bem contigo? Muito bem, meninos, vamos lá falar muito de futebol. É uma semana recheada de futebol amanhã com o jogo em atraso do Sporting. Na quarta-feira temos a segunda mão da meia-final da Taça de Portugal com o Porto e o Vitória Sport Clube de Guimarães, e depois na quinta-feira o jogo do Benfica com o Marselha para a Liga Europa. Amanhã também Liga dos Campeões com o embate entre o Paris Saint-Germain. Daqui a pouco vamos ouvir o Marquinhos e o Rafinha. Para já, o que é que vos parece, Átila? O que é que te pareceu? Vamos começar pelo Benfica, se calhar, o jogo da Liga Europa da semana passada. O que é que te pareceu? Soube a pouco aquele 2-1 ou nem por isso?
Não, acho que quem viu o jogo consegue tirar a análise que o Benfica, na minha opinião, é superior ao Marselha. Acho que o Benfica teve uma primeira parte onde teve por cima, os 10 primeiros minutos da segunda parte igualmente, mas depois os últimos 20, 25 minutos teve uma decadência. E um resultado 2-1 não é tão favorável como um 2-0, mas acho que o Benfica consegue tirar partido para poder passar este eliminatório. Agora tudo depende do treinador, tudo depende dos jogadores e da forma como eles vão entrar dentro de campo.
O que é que pareceu o jogo ontem? Achas que há ali matéria-prima para o Roger Schmidt fazer ali uma mescla de...
Para já, o que me pareceu, acho que foi a primeira vez que ele rodou a equipa por completo. Deixou o Bá, que é um jogador titular, no 11, teve o João Neves, mas tirou depois ao intervalo, no início da segunda parte, o Florentino, deu mais minutos de jogo a certos jogadores que já o mereciam ter, e a única coisa positiva que consigo ver do jogo de ontem, lá está, é essa possibilidade de jogadores terem minutos diferentes e de alguns jogadores que conseguiram se exibir de uma melhor forma, no caso do Tiago Gouveia e também do Tomás Araújo, independentemente de ter sido lesionado, acho que o tempo que teve em campo demonstra um bom futebol. Acho que é isso que eu consigo tirar do jogo de ontem.
Mas não achas que esta troca dos jogadores já vem um bocado tarde em relação ao campeonato?
Tem um bocado tarde, mas ele fez isto porque o Benfica neste momento, se formos a ver, não tem nada a jogar. O campeonato ainda, é verdade que ainda não está perdido, mas praticamente vai ser do Sporting. Ele fez isto porque é a única competição que o Benfica está dentro. E lá está, o Marcelo não jogou no fim de semana. O último jogo que o Marcelo teve foi na quinta com o Benfica.
Nas equipas francesas não jogam, por isso para descansar. Uma coisa que em Portugal antigamente chegava-se a fazer isso e agora não se faz. E a França antigamente não fazia, está a fazê-lo agora.
E é aquilo que eu disse. É a única coisa positiva, mas eu acho que já vem tarde porque o Benfica podia muito mais vezes, quem diz o Benfica, diz outras equipas, podia perfeitamente rodar e dar mais tempo de jogo a outros jogadores, porque lá está, depois, se tu estiveres sempre habituado já com o mesmo 11 ou 12, 13 jogadores, se calhar haver lesões ou castigos, os outros jogadores não têm o mesmo ritmo de jogo que os costumam jogar sempre.
Mas vias também contra o jogo contra o Marselha que a maior parte dos jogadores do Benfica não podiam mais das pernas. Via-se o Di Maria, por exemplo, que tem jogado os jogos quase todos. E...
Sim, mas se fores olhar, os do Marselha também, o próprio central, o argentino, estava cheio de queimbras, o Aubameyang também. Não sei se isso tem a ver com o desgaste da época de terem vários minutos nas pernas, se tem a ver com alguns problemas físicos, mas eu sou sempre apologista da rotação das equipas, através de todos os jogadores, mas isso depois depende das equipas técnicas, da forma como eles gerem.
Mas essa rodagem devia ser feita também antes do jogo com o Marselha?
Eu acho que devia ser uma rodagem feita durante uma época toda. Óbvio que tu com os jogos grandes não podes rodar, tens que lá meter os melhores. Mas eu acho que a rotatividade é uma coisa positiva e tem que acontecer ao longo de uma época, não só num ou dois ou três jogos.
E porquê que os treinadores já o ano passado faziam exatamente a mesma coisa? O Inter Milão chegou a dizer, nós já conhecíamos a equipa do Benfica, que ia jogar de início.
É a forma dele se calhar de preparar uma época, eu não concordo. E o que estás a dizer é verdade, porque já o ano passado, como este ano, os jogos para a Taça de Portugal, o Benfica praticamente não roda a equipa, mesmo quando calha com o Campeonato de Portugal, como a Liga 3, o máximo que roda é 2, 3 jogadores, e depois aí tu vês o cansaço visível nos jogadores, como tu disseste ainda há bocado, com os jogadores terem câimbras e não estarem melhor fisicamente.
O próprio guarda-redes, que jogou ontem, nunca sofreu nenhum golo no Estádio da Luz.
Também quase não joga.
Sim, mas quando joga quer dizer que há vitória assegurada, bem dizer.
Ah, Armin, mas se ele quase não joga, se calhar foi o primeiro jogo que fez esta época ou o segundo.
Não, já é quarto aqui.
Não, esta é a época. Esta é a época?
Sim, é o quinto. O que ele no início da temporada, quando saiu.
Quando chegou.
Deve estar a 3, então, porque foi quando saiu o Lacodimos e ele entrou enquanto o Turbina não estava na rotação.
Olha, jogou contra o Estrela da Amadora.
Quando a Turbina não estava ligada.
O Benfica ganhou 2-0, contra o Guimarães 4-0, contra o Moreirense ganharam 3-0. Foram os dois em 3-2 e lutamos a suas 4-1. Por isso, 5 jogos. Para um guarda-redes.
Vamos lançar aí o Tiago também. Tiago, queres falar do Vitória?
Olha, vai-te lançar. Abre a janela. Abre a janela aí.
Ou vamos continuar já no, ainda no Benfica?
Não, eu também vi o Benfica.
Sim, eu acredito que o Benfica fez uma boa exibição, apesar de eu ter medo. O Marseille não está um super Marseille este ano, mas é sempre uma equipa muito complicada, uma equipa experiente já de competições europeias. É verdade que o resultado é bom para o Benfica, mas mesmo assim nota-se um desfalque do Benfica de outros anos, porque um Benfica de outros anos a ganhar 2-0 em casa na Luz nunca se permitiria sofrer aquele gol que pode pôr em risco a eliminatória agora em Marseille, porque jogar ao Velodrome 2-1 é diferente do que estar a jogar com 2-0. Acredito mesmo na passagem do Benfica, até que enfim, como estava a dizer o Attila, até que enfim que ele rodou um bocado a equipa, porque tem um jogo mais decisivo da época esta semana, porque a realidade é que pode ser a única taça que o Benfica pode ainda sonhar, porque mesmo o campeonato sei que é possível, mas é muito difícil contra um Sporting com tanta regularidade e que esta semana pode finalizar o campeonato, na minha opinião. Mas acredito e espero que o Benfica consiga eliminar o Marseille e que leve mais longe possível a Portugal e que até consiga mesmo, eu não sou benfiquista, mas consiga mesmo até ser campeão da Liga Europa, porque é sempre bom para nós e dá-nos sempre mais alguns pontos, que nós em termos de pontos andamos um bocado miseráveis.
E o terceiro lugar consegue ir à Liga dos Campeões? Neste caso o Futebol Clube do Porto, consegue fazer o play-off?
Não,
o Benfica
não.
E atenção que pode não ser o Porto.
Está o Braga logo assim. Não, tem os mesmos pontos que o Porto.
Tem os mesmos pontos que o Braga. O Porto tem os mesmos pontos que o Braga e está o Vitória atrás no calcanhar.
Mas o Vitória já lá no bem.
Marco, vai lá, fala também um bocadinho do Benfica e do Marseille, que é um clube também particular para ti.
São os dois clubes do Marco.
Eu sei que eu.
Não, mas eu quero uma análise como profissional.
O meu clube é o Vianense e o Neves Futebol Clube. Frente ao Marseille, sim, pecou como de costume o Roger Schmidt. Aliás, eu li alguns comentários e uma até era uma boa piada que dizia: quem estava no banco do Benfica ontem à noite? Pois, porque não podia ser o Roger Schmidt, que ele nunca faz esse tipo de trocas. Há meses que não faz esse tipo de trocas. Frente ao Marseille, trocou 2 jogadores em 90 minutos. Com tantos jogadores cansados e que não podiam dar mais, ali uma falta de gestão, como disse o Attila, que é incompreensível do lado do Roger Schmidt e não entendo. E depois acontece este jogo ontem em que tira 8. Eram 8 jogadores diferentes, apenas 3 que eram titulares frente ao Marseille jogaram.
Eu, por acaso, Omar, não vi o título do Record esta manhã, mas o título da bola estava muito bem conseguido. Balde de Águia Fria, era uma coisa assim, era um balde de Águia Fria.
E interessante que, apesar das críticas neste treinador, é talvez um daqueles que lançou mais jovens jogadores da formação.
A capa da bola dizia, afinal havia outros.
Ah, exatamente, é isso.
Boa.
Em relação ao Marseille, é simples, esta equipa precisa de trocar de treinador todas as 3 semanas, porque quando troca de treinador tem ali uma série de 4 ou 5 jogos de vitórias, mas depois cai outra vez. É uma equipa fraquíssima. Se o Benfica não conseguir passar, acho uma vergonha.
Sim, tanto para o campeonato português. Fraca, mas tem ali os jogadores que desequilibram, não é, Marco?
Quem?
O Aubameyang
é só a colocar lá um bom jogador, porque quando se vê o golo,
sim,
o António Silva é que faz o erro. Ele não mete o pé como deve ser, pensa que o Aubameyang vai tirar a perna e não força mais no gesto. O Aubameyang não desistiu da bola e acabou por fugir e marcar. Mas se não, com uma marcação cerrada, ali nunca mexe o Aubameyang. E os outros não têm ninguém. A maior parte ainda por cima estão lesionados. Logo nos primeiros minutos saiu o Quentin Merlin. Quer dizer, o Benfica com o Marcelo não tinha um lateral esquerdo. Não tinha um lateral direito. Não tinha um meio campo como deve ser. E só ganharam por 2-1. Então, no estádio de Vélodrome, apesar do ambiente, eu gosto dos franceses ouvir os comentários que dizem vai ser um ambiente incrível. Mas eu acho que eles nunca foram a um Porto-Benfica, ou um Sporting-Benfica, ou um Benfica-Porto, em que o ambiente é 10 vezes mais impressionante do que se tem no Vélodrome. Para mim, o Benfica tem que passar. Não sei se vai passar, porque o Marcelo tem aquelas fulgurâncias que 4-0 contra o Vila Real, e depois foram perder 3-1 e estiveram à porta quase de sair novamente.
Mas de patada, sim.
Exato, tem esse tipo de fulgurances, mas se o Benfica for sério, o Rogério Smith for sério, o Benfica passa. Ontem foi agradável ver aquela equipa do Benfica, com jovens jogadores, até que enfim, porque eu vi alguns jogos da Taça da Liga e alguns jogos da Taça de Portugal em que estavam jovens e não fizeram nada. E ontem, não sei porquê, o fim de temporada...
Querem estão, mostrar ao treinador que
é... Talvez, mas o Tiago Gouveia, adorei a exibição dele, jogou muito bem. O Álvaro Carreras, com um bocadinho mais de rotina sobre o lado esquerdo, eu acho que é um jogador um pouco agrimado, porque ele entrava muito pelo interior e arrematava muito com o pé esquerdo, um pouco como o início do Grimaldo quando chegou depois da formação no Barcelona. Quem mais? O Tomás Araújo, também muito interessante como defesa central. Agora também há outros que já podem encontrar clube, para mim, mas não chegaram de Borla, então vai ser complicado. Kokshu também achei interessante, mas numa posição muito mais livre. Ele estava muito mais colado ao Artur Cabral e via-se quase como um segundo ponta de lança, e achei muito mais interessante
essa posição.
E
essa posição que ele, no fundo, ele exige, não, mas é essa
posição
que ele reivindica, no fundo, é essa posição.
Aqui também, desculpa, aqui também eu só queria dizer uma coisa aqui. Eu acho que um dos grandes erros do Roger Smith este ano também é ele não. Eu sou jogador e uma pessoa também consegue ver esse lado. Eu acho que ele não consegue transmitir uma confiança nenhum. Eu acho que o jogador não se sente.
Nem aquela palmadinha no fim do jogo?
Nada. Acho que nem essa palmadinha ele deve dar aos jogadores, que ele deve acabar o jogo, deve ir para casa comer não sei o quê, aquelas salsichas
de Frankfurt
ou assim, porque eu acho que não. Eu acho que normalmente uma pessoa consegue ver, mesmo no campo, por exemplo, o Mourinho tem uma ligação muito forte com os jogadores, e eu não consigo ver essa imagem do Schmidt com os jogadores. E o não transmitir confiança é tipo, por exemplo, ele tem os jogadores que os espreme ao máximo, como o caso de Rafas e Otamendi e mesmo o Di Maria, espreme-os ao máximo, mas depois tem um leque de jogadores, mesmo os miúdos, agora com o Tiago Gouveia, que é um jogador que infelizmente acho que podia ter dado mais alguma coisa ao Benfica este ano e não vai dar, porque acho que não tem muitas oportunidades. E as oportunidades que tem é como, por exemplo, a tolice que ele tem dos pontas de lança. Ele todos os jogos muda de ponta de lança, tanto mete um a titular que no jogo a seguir passa 3 jogos sem jogar ou entra aos descontos. Eu acho que ele não transmite.
Mas Tiago, também é uma verdade, eles são fracos.
Sim,
eu dava um desconto no início, mas neste momento vê-se que são fracos.
Por exemplo,
não há um avançado que marque um
gol. O brasileiro, o miúdo novo, que agora está
muito
de acordo. O Marcos Leonardo.
Ele talvez o melhor.
Ele chegou, eu não conhecia, não sabia quem é que ele era, não conhecia. Ele chegou, ele começou a meter o Marcos Leonardo, o Marcos Leonardo começou a fazer golos.
Depois tirou.
De um momento para outro, deixei de ver o Marcos Leonardo. Nem era convocado. É isso que eu digo. Eu acho que. Ao início.
Ele andou ali numa fase a jogar sem ponta de lança, não sei o que é que ele queria.
Até colocou o Arnes. Mas é isso, eu acho que ele cria ali uma imagem de que ele tem um leque de. Mesmo depois os jogadores sentem isso, ele tem ali um leque de 7, 8 jogadores que são cruciais com ele, e a malta, o resto, vai ver o que é que vai dar. E mesmo os jogadores chegam a um ponto que no início da época ainda dão as mãos e vamos embora. Depois começam a ver e começam a pensar neles próprios, assim: este gajo está a brincar com o meu trabalho, este bom, mas é soltar o acelerador e deixar isto andar. Eu acho que é um bocado isso, um dos grandes erros do Benfica este ano, que acho que eles espreme demasiado alguns jogadores, e os outros jogadores, eles nem devem se sentir importantes no 11 ou nem importantes na equipa. E acho que normalmente no Benfica, digo eu, nos últimos anos o Benfica tem um 11 titular, tem ali 3 ou 4 peças que vêm do banco, podem não jogar titulares, mas fazem uma diferença enorme quando entram. E agora o Benfica não tem isto, tem 7 ou 8 jogadores permitidos ao máximo, e o resto anda a ver o que é que dá. Uma semana entra bem, outra semana não joga.
Mas
outra semana entra.
Pode também. Ontem também viu-se que entrou bem, entre aspas, os jovens jogadores e etc. Viu-se que não tinha ali ligação nenhuma. Prova disso, o jogo terminou com o Benfica abaixo do Moreirense na posse de bola. Acho que isso nunca acontece com o Roger Schmidt. Mas ali faltou algo, faltava muita ligação,
sim,
entre os jogadores.
Sim.
Se o Moreirense era um bocadinho mais consistente.
E
depois, falando também de um bocadinho das polémicas, há ali algumas falhas do árbitro, o jogo podia ter sido outro, mas como as coisas começaram a entrar bem, a equipa também.
Atenção, com Moreira,
o equipa, o Samuel Soares, visto os erros do Samuel Soares, era incrível. Sim, seja ali 3 ou 4 erros com a bola nos pés, ele com os pés não esqueceu.
Isso que o Tiago tocou, eu acho que é um ponto importante, mas eu acho que acima de tudo é vergonhoso a forma como o Benfica preparou esta época, porque acho que é a equipa que tem mais condições financeiras e estava a nível toda a gente consegue ver isso. É o plantel que tem números mais sonantes, é o plantel que em termos individuais é o plantel que se calhar consegue fazer mais diferença. E no meu ponto de vista, eu acho que o erro não é só do Roger Smith, o erro é de toda a estrutura do Benfica, da forma como planearam esta época, porque perdes um lateral esquerdo, Grimaldo, vais buscar um Bernardo que está há 2 ou 3 anos sem jogar para ser o titular, um jogador que está cheio de lesões.
Para ser titular era o Jurasek.
E eu acho que lá está, o departamento de scouting do Benfica falhou por completo. É ridículo, tu ires buscar o Cox, que é um 10 puro, é um jogador que tem de estar atrás do ponta de lança, e tu metes ele a 6. É. Onde é que tu vais tirar a qualidade desse jogador? Tu não vais tirar a qualidade do jogador, o jogador é um 10, não é um 6. É ridículo o Florentino fazer a época que faz o ano passado, que o Benfica foi campeão muito à pala do Florentino no meio campo, porque fez um trabalho excelente com o Enzo. Este ano não era titular, só começou a jogar há um mês e meio atrás. É ridículo, o Benfica perde bastante qualidade no meu ponto de vista no meio campo ofensivo, com o Washington a jogar lateral direito, porque cada vez que joga no meio ou nos corredores o Benfica consegue ter uma melhor pujança ofensiva, e quando ele está lateral direito não consegue ter. Portanto, eu acho que é ridículo esta época do Benfica, sem tirar o mérito ao Sporting, pela época que está a fazer, muito pelo seu ponta de lança, porque temos que ser realistas. O Sporting está a fazer uma boa época, derivado às características que o ponta de lança tem, é um jogador possante, é um jogador...
Mas não está a marcar.
Não está a marcar, mas está em quase todos os gols.
Armindo,
se ele não marca, ele está ligado à jogada.
O Joker é um pouco como era o Jardel na altura. Quer dizer, tu tiravas o Jardel da equipa do Porto, tu tiravas o Jardel do Sporting quando venceu, não havia nenhum avançado atrás com nem sequer 10 golos.
E volto a dizer, acho que sem tirar o mérito ao Sporting, é ridículo o Benfica, tudo o que está a apresentar a esta época, para o plantel que tem e para todas as condições financeiras que tem, é ridículo buscar o Arthur Cabral por 20 milhões e lá está, com o Tiago disse, uma semana é o primeiro ponto de lança, na semana seguinte já é o terceiro, o Tungstead depois passa de primeiro, passa para não convocado. É só ridículo esta gestão do treinador.
E pode-se manter o Schmidt?
Na minha opinião, atenção,
se ganhar a Liga Europa.
Vamos ver, ele o ano passado ganhou o campeonato. Toda a gente aplaudia. Este tempo começam a apontar.
Ganhou o campeonato na primeira parte, na segunda parte.
Sim, mas ganhou o campeonato, não interessa, está lá.
Sim,
o
ganhou,
campeonato. Agora, toda a gente começa a apontar o dedo. Eu acho que a culpa é dele, como é dos jogadores, como é da estrutura, como é de tudo. Agora, o Rui Costa, como presidente do Benfica, tem que ver se realmente o ano o Schmidt tem mãos para o projeto ou não tem.
Vamos avançar.
As mãos custam 20 milhões.
Vamos avançar para a Liga dos Campeões amanhã também. O jogo. Já falámos muito do Benfica, acho eu. Vamos lá falar um bocadinho do PSG, também se vende bem. Paris Saint-Germain com o Barcelona, como é que é? Quem é que quer falar? Marco, queres que tu começar? E depois ouvimos também ali o Marquinhos e o Rafinha, mas.
Eu estive no estádio e fiquei impressionado por duas coisas. Primeiro, o Paris Saint-Germain entrou demasiado confiante, mas isso já se via depois do sorteio. Claro que os catalães não iam baixar os braços, mas houve um excesso de confiança da parte do PSG e do Luís Henrique, que apesar de ser um jogo com os jornalistas, eu acho que profundamente ele sente-se superior aos outros treinadores. Eu acho que ele profundamente sente-se um dos melhores, élu, não sei como é que diz em português.
O eleito,
sim, o escolhido. O estilo do Barça sou eu, mas também eu sou aqui quem está a implementar um estilo de jogo no Paris Saint-Germain. E foi apanhado o próprio jogo pelo Xavi. O Barcelona, a não dominar, consegue abrir o marcador. Depois há aqueles 5 ou 10 minutos de incríveis, é verdade, do Paris Saint-Germain. Jogaram incrivelmente bem durante 10 minutos. Durou 10 minutos. Em 90 minutos, durou 10 minutos, marcaram 2 golos.
Em que eu vi o Mbappé, certo?
Exato. Em que se vê o Mbappé, por exemplo. E em que se vê o Vitinha também. E a partir daí, o Xavi fez aquelas mudanças e cada mudança, cada peça que entrou, deu golo. O Pedri entrou, deu um golo, assistência ao Rafinha, incrível assistência. E o Christensen, primeira bola que ele toca é o cabeceamento que dá o terceiro golo do Barcelona. E o João Félix, mesmo assim, acho que é um jogador que pode ser importante na segunda mão, muito mais que na primeira. Mas eu acho que o Xavi deu uma lição ao Luís Henrique. Agora tudo pode acontecer lá. Recordamos que a última vez que o Paris Saint-Germain foi lá, venceram 4-1 com 3 ou 4 golos, já não sei, do Mbappé. Tudo pode acontecer ainda. Mas se for ainda com essa suficiência, cuidado. Mas o Barcelona também não tem fracos, jogadores fracos.
O Mbappé não está, este ano não está com aquela vontade que estava nessa época. Por isso, com essas polémicas todas que há, vai para a Espanha ou não vai, isso tudo, com as transferências, pelo menos não, eu não o vi a jogar contra o Barcelona.
Ah, te levo. Quero ouvir a tua opinião.
Não, o Marco aqui frisou e disse bem, acho que toda a gente já pensava que estava a ganho antes do jogo começar e, portanto, concordo com ele nesse
sentido. Mesmo vendo a composição da equipa do Paris, já estava a ganho?
Não, mesmo... Toda a gente que é do Paris Saint-Germain, antes do jogo começar a dizer que estava a ganho. Mesmo nos meus colegas de balneário que são do Paris Saint-Germain já diziam isso.
O Paris Saint-Germain, outro dia, quando vi a equipa, digo isto, parece o Benfica a jogar, sem ponta de lança. Tu não vais para um jogo assim destes, queres marcar golos, sem ponta de lança. Sim, depois quando teu Ramos já é perto, penso eu.
Mas isso lá está, tem a ver com a tua equipa. O Manchester City, antes do Haaland chegar, também quase não jogava com ponta de lança. E ganhava os campeonatos.
Tinha um falso avançado, o Paris Saint-Germain, que era o Marco Asensio.
Eu sei porquê que ele está contente.
Eu fiquei contente.
É este de Guimarães que marcou 2 golos.
Também, porque atenção que é bom amigo, fiquei contente de que ele
tivesse marcado.
Jogou comigo, Vitória. Não é Guimarães, é na Vitória, atenção.
Onde é que fica a Vitória?
A realidade é que é um jogo de Champions League e o PSG é uma super equipa, mas não é neste momento, é o que eu continuo a dizer, há muitos anos para trás, não é uma equipa de Champions. Porquê? Porque é uma liga francesa que não tem competitividade comparado com as outras ligas. O Barcelona não é uma super equipa este ano, mas está numa liga muito mais competitiva do que a liga francesa e também tem jogadores que podem decidir o jogo e mudar o jogo e não tem, pronto, estávamos a falar um bocado, não tem 7, 8 jogadores. O Barcelona tem também na mesma equipa que, como estávamos a falar agora, ainda o Marta estava a falar, o Xavi mexeu na equipa e a malta que veio de fora mudou o jogo. É isso que também falta, por exemplo, num PSG. Um PSG tens uma equipa, se não joga essa equipa, a malta que vai entrar, porque as peças fundamentais do PSG, se forem mexidas, o puzzle já não é a mesma coisa. E não há um super Mbappé, como toda a gente está habituada a andar com o PSG às costas. No caso de jogar sem ponta-lança, mesmo que jogando com ponta-lança, o Gonçalo Ramos, para mim, neste momento, gostei da época que ele fez no Benfica e dei-lhe valor, mas acho que foi uma compra demasiado grande para a realidade do jogador no momento. Acho que posso vir a ser um grande ponta-lança e tenho condições para isso, mas não posso ser o ponta-lança número 1 de uma equipa como o PSG. E é um bocado isso, é uma equipa do PSG com um treinador novo, Luís Henrique, que tem peças para fazer alguma coisa, mas acho que ainda não tem uma equipa. Acho que acho que a próxima época deve contratar jogadores para tentar fazer uma coisa melhor com o que fez este ano.
Mas Tiago, o Luís Henrique parece de vez em quando como um treinador como o Schmidt, como o Guardiola, no sentido em que em cada jogo tu não sabes onde que ele vai apresentar e ele gosta sempre de tentar surpreender.
Eu acho que ele anda a inventar.
Surpreender sempre, acho que até ele próprio se surpreende.
Eu acho que ele anda a inventar um bocado a ver o que é que vai dar. Só que ele esquece que.
Ele já tem 10 pontos de avanço. Ah, mas contra o Barcelona não, é complicado. Depois
não, mas
o mal
é que também é esse, é que depois há um relaxamento gigante, porque a Liga Francesa está feita. Quanto a para nada, já está feita desde esta época, que normalmente ganham sempre os mesmos. E depois querem ganhar uma Liga dos Campeões e nunca conseguem, chegam aqui a esta fase de quartos de finais ou oitavos de final. Não é o PSG desaparece, é que o nível fica
não,
muito.
Não, nem aparece.
Exato, é que a pressão cresce.
Lá está, o PSG tem um plantel que coletivamente não dá individualmente, mas coletivamente aquilo não anda.
Exatamente, e é por isso que eu acho que na minha ainda o Barcelona, agora esta semana, ou parece um super Mbappé, como de vez em quando aparece e faz um jogo de incrível, e ele tudo que bate na baliza faz gol, ou senão vamos ver um desespero enorme de uma equipa do Paris a tentar ir buscar o resultado ao Camp Nou, e uma equipa como o Barcelona, também com jogadores com muita qualidade, em transições com jogadores como o Rafinhas e mesmo o Félix, que gosto muito dele e que também acho que pode dar mais, que é um bocado diferenciado. Numa transição rápida, são os jogadores que conseguem fazer a diferença e conseguem fazer gol. Sim, nem falo desse, porque esse, em meia oportunidade faz normalmente. E ele não está isso tudo, mas meia oportunidade faz um gol.
Ferran Torres. O que é que o Paris Saint-Germain só tem? Basicamente, tem um excepcional que pode fazer a diferença a qualquer momento. E tens jogadores que não podem forçosamente fazer a diferença sozinho. No Barcelona parece terem muitos. É um João Félix, um Rafinha, Lewandowski, Pedri também, Ferran Torres. Há muitos jogadores mesmo que podem de um momento para
o
outro.
Mesmo o miúdo.
O Yamal.
Exatamente, muito rápido. Eu acho que o Barcelona tem uma equipa muito ofensiva, muito forte, e defensivamente não é como estamos habituados a ver no Barcelona, que normalmente tem defesas possantes, respeituosas, jogam à bola. Acho que é muito...
E a prova disso, os jogos contra o Dinamo de Kiev sofreram 2 golos.
Sim, mas a defesa central, por exemplo, acho muito fraco. O Araújo é um bom jogador, mas não é um super defesa.
Não acho
o Barça,
equipa...
é um jovem que tem 18 anos, está agora entrar na equipa.
É isso, eu não acho que seja uma equipa que meta ofensivamente mete respeito, mas acho que a grande lacuna é, quando, é defensivamente. Acho que é uma equipa muito fácil de ser batida, sofre muitos golos.
Ganharam contra o Paris Saint-Germain, ganharam a batalha do meio campo. Gundogan e De Jong. Gundogan, que modelado ali pelo Guardiola no City, e o De Jong, que parecia perdido há 3 anos atrás, até quiseram vender o Paris Saint-Germain, e o Paris Saint-Germain não quis dele, agora também parece ser bem superior.
Vamos ouvir os sons, Marco. Vamos lá, lança aí os...
Vamos começar pelo Rafinha, o amigo do Tiago Castro, que depois de tantas críticas, ele falou disso, de não ser um grande jogador para o Barcelona, foi ele que marcou 2 golos, os 2 primeiros golos apontados para o Rafinha na Liga dos Campeões.
É um bom resultado fora de casa, a gente sabia que seria um jogo difícil. Afinal, o time deles aqui dentro do estádio deles, com a torcida deles, é um time muito forte. Estão sempre aí brigando pela Champions, então a gente sabia da importância desse jogo e sabia o que a gente tinha que fazer para poder sair vitorioso. Particularmente, para mim foi uma noite especial. Não digo nem pelo troféu, eu digo mais pelo primeiro gol que eu tava buscando na Champions. Não sou nessa, como em todas, né? Foi meu primeiro gol em Champions, e afinal saiu meu primeiro gol, meu segundo gol, consegui fazer um jogo bom, e acho que isso eu particularmente não tenho que dar resposta alguma às pessoas que me criticam. Eu prefiro fazer isso dentro de campo, mas acredito que isso serve de resposta para alguns aí que andam me criticando bastante.
Você faz um gol esse primeiro num momento importantíssimo, decisivo, e um momento que o Barcelona como equipe está crescendo também, né? Num momento importante. Você sente isso, que você e o clube estão crescendo num momento decisivo, importante da temporada?
Cara, a gente passou por um momento bastante difícil na temporada. Acabamos perdendo alguns pontos na Liga. Perdemos a final da Supercopa, saímos da Copa do Rei, e bom, a gente sabia que ainda faltavam 2 campeonatos pra gente, e a gente tinha que, não podia deixar bater por conta disso que aconteceu. Então a gente sabia que a gente tinha que mudar alguma coisa dentro do vestiário, e acho que a gente está conseguindo fazer muito bem. A gente está conseguindo voltar a jogar bem, voltar a defender bem, e acho que isso é o mais importante pro time.
Rafinha, avançado brasileiro do FC Barcelona, e agora vamos ouvir Marquinhos, que apesar da derrota teve um recorde, 436 jogos com a camisola do Paris Saint-Germain. É o jogador que vesteu mais vezes a camisola dos parisienses e, claro, quer tentar fazer a surpresa, desta vez em Barcelona.
Bom, penso que na primeira parte a gente teve um pouco de problema na pressão, né, saber esses momentos de ir pressionar e deixar um pouco mais aberto, né, o time. Penso que em alguns momentos a gente se expôs muito, coisas que funcionaram em jogos anteriores, jogos de liga contra o Real Sociedad, em alguns outros momentos, mas com essa equipe do Barcelona eles conseguiram encontrar muito bem esses espaços, né, de saber controlar o jogo no meio de campo, e também em momentos que a gente pressionava e deixava muito exposto, eles iam e jogavam essa bola diretamente lá no Lewandowski e quebravam toda essa linha de pressão, né? Então foi esse momento que a gente teve mais dificuldade no jogo. Segundo tempo, no começo, conseguimos controlar melhor. O Mister fez algumas mudanças de posicionamento que permitiram a gente ter essa pressão um pouco melhor, um pouco mais lúcida, né? Mas conseguimos voltar no resultado aí, depois tomamos 2 gols que podemos evitar.
A minha última é sobre o seu recorde, né? Claro que não foi com o resultado que você queria, mas, cara, para um brasileiro, o seu jogador que mais vestiu a camisa do PSG, o que passa na sua cabeça? Um cara que chegou aqui novo, foi de sua família, praticamente francês, vocês também, já tem passaporte francês. Qual é o seu sentimento de voar lá e passar hoje pelo objetivo?
Verdade, é uma honra muito grande. Eu já encontrei, né, o Mr. Piloget, já conversei com ele, ele ficou muito feliz, né, e honrado de alguém que colocou o PSG sempre na frente de tudo, né, e tiveram muitas situações, até mesmo onde não estive no meu melhor momento, mas coloquei sempre o PSG acima de tudo, entregando tudo ao time, tudo aquilo que podia, né. Então acho que esse é o que leva, é a história, é aquilo que eu vou deixar. Acho que eu não consigo assim ter noção, né, desse recorde, ter noção de tudo que isso tudo representa. Eu acho que depois aí que eu pendurar minhas chuteiras daqui alguns anos, né, alguns bons anos. Quando eu estiver em casa, eu acho que vai ser o momento onde que eu vou conseguir ter essa noção melhor. Por enquanto eu vou tentar aumentar esse recorde aí o máximo possível, né, e com muita honra queria que tivéssemos uma vitória para poder comemorar 100% melhor isso daí, mas não veio essa vitória. Mas agora a gente tem uma semana boa aí para recuperar, para analisar bem o que a gente pode fazer de melhor e buscar essa vitória lá em Barcelona.
Marquinhos, defesa central brasileiro do Paris Saint-Germain, que é o jogador que vestiu mais vezes a camisola do Paris Saint-Germain, com 436 jogos, passando à frente de Jean-Marc Pilorgé.
Vamos daqui a pouco falar também desse Manchester City-Real Madrid, mas antes disso temos umas mensagens para si. Fique na nossa companhia. Temos também para falar ali com o Tiago o jogo do Porto com Vitória Sport Clube de Guimarães, a Taça de Portugal. É verdade que o tempo avança muito rapidamente, temos que ser mais rápidos. Até já. Rádio
Alfa. Tribuna Desportiva.
Entramos na segunda parte desta primeira hora da Tribuna Desportiva. Temos connosco em estúdio o Átila Fontinha, jogador do Catel Lusitanos, e o Tiago Castro, jogador do Lusitanos de Samor. Continuamos a falar da atualidade, já ouvimos o Rafinha e do Marquinhos, já falamos do Benfica e também do Paris Saint-Germain. Competições europeias, agora, claro, esse que é considerada a final antecipada, jogo entre o Manchester City e o Real Madrid. Foi ou não foi o primeiro, Tiago? Foi aquilo que estavas à espera deste choque entre o Real?
Foi. Trevo-me a dizer que foi o melhor jogo que eu vi este ano, competições que eu... Jogos de futebol, foi o melhor jogo que eu vi este ano. Fez-me lembrar um Barcelona-Real Madrid há uns anos atrás, com Messi, Ronaldo, Xavi, Iniesta. Foi um jogo ofensivo, muita qualidade em termos individuais dos jogadores, jogo aberto, aliás, é dos jogos que eu não me importava de pagar um bom dinheiro para ver ao vivo e espero bem que a segunda mão seja um jogo assim também. Porque, aliás, é uma pena, para mim, é as duas equipas que para mim deviam estar na final e eram as duas equipas que se deviam defrontar na final. E se pudessem também fazer dois jogos na final, casa e fora, também não me importava nada, porque há muitos jogos, mesmo a Liga Portuguesa e tudo, que jogos que uma pessoa vê 90 minutos de jogo e não vê nada de especial, nada de jeito. E ali foi um jogo verdadeiramente, jogo de futebol, qualidade, pormenores incríveis. Só de falar de jogo já estou. Foi um grande jogo.
Estás a salivar.
Espero bem que seja outra vez assim, porque já vou com as expectativas muito altas para este jogo e espero que as duas equipas não tenham respeito nenhuma pela outra e que vão outra vez para cima com uma facilidade e com uma força incrível.
Ah, tu, e tu também.
Não, concordo com tudo o que o Tiago disse. Foi um excelente jogo de futebol. São as duas melhores equipas atualmente no mundo, as que praticam o melhor futebol. Se tinha que ser uma final entre elas as duas, eu gosto mais do City, espero que o City consiga passar por cima do Real Madrid, mas é aquilo que o Tiago disse, não há nada a acrescentar, é a imprevisibilidade do primeiro ao último minuto de jogo e ali é que se aprende, é que os melhores sim são os melhores eles.
E esta segunda mão, o que é que se pode esperar, Marco? Será que vai ser assim ou não?
Eu acho que pode ser da mesma maneira, mas o Real Madrid também vai tentar cerrar um bocadinho mais as linhas defensivas, para tentar bloquear com aquelas maneiras estranhas. É que tem ou o Rudiger ou o Tchouaméni de ocupar o espaço com o Haaland. Eu recordo que na temporada passada foram 4-0 para o City. Então, cuidado. Mas neste fim de semana, curiosamente, o Barcelona e o Real Madrid utilizaram a equipa B nos respectivos jogos e deram descanso aos melhores jogadores. Isso pode ter sido importante e o Real Madrid este ano tem alguns fatores interessantes, como o Jude Bellingham, se ele tiver num dia assim, também não vejo quem é que pode parar o Bellingham do lado do City. Vinícius, Rodrigo, é um par que é interessante também. Pronto, há jogadores e ainda por cima há um banco também do lado do Real Madrid, pode sempre colocar um Modric, pode sempre colocar um Kroos. Há jogadores com fartura do lado do City. Eu acho que o problema que nós damos sempre a um Schmidt ou um Luís Henrique, eu acho que o Guardiola tem o mesmo problema, está sempre a mudar a equipa, os jogadores já estão habituados, mas de vez em quando é aquele pecado que pode ter o City. É, também essa rotação sempre da equipa, é por isso que eles não estão no primeiro lugar com 15 pontos de avanço. Eles estão no primeiro lugar porque este fim de semana o Liverpool e o Arsenal perderam, porque não conseguiram vencer nem o Liverpool em confronto direto, nem o Arsenal. E é um bocado esse pequeno defeito que pode ter, que sempre teve o Guardiola. Agora, nos momentos cruciais, o ano passado ele conseguiu vencer a Liga dos Campeões, veremos este ano. Acho que vamos ter novamente um bom resultado.
Um 3-2.
Eu vou dizer um 2-2 e vamos às grandes penalidades.
Isto pode estar 2-0, 3-0 para o City, e de um momento para o outro o Real Madrid em 3 ou 4 ou 5 minutos faz um 2-3 golos de uma facilidade incrível. Mas isto é porque, olha, gol do Chaves.
Gol do Chaves. Ainda não tenho indicação, mas deve ser isso. É gol do Chaves.
Mas é isso que eu digo, são duas equipas, são equipas de Champions League, são equipas com os melhores jogadores do mundo, e os melhores jogadores do mundo vêm-se aqui, é nestes momentos.
Eu gostava de falar agora um bocadinho com o Vasco, mas não sei se já terminaste, se queres mais dizer mais alguma coisa sobre...
Disseste que havia pouco tempo. Sim, apenas uma nota, talvez os guarda-redes podem fazer a diferença. O Lunin é um jogador que tem pouca experiência nesta fase da competição na Liga dos Campeões e pode talvez um bocadinho tremer, porque é decisivo este jogo. E do outro lado, mas tem o Ederson, e o Ederson é talvez um dos melhores jogadores, o guarda-redes do mundo.
Vamos falar do Porto.
Do Vitória.
Do Vitória e do Porto. Aliás, o André Villas-Boas está a ser entrevistado nesta altura na RTP. Teremos amanhã nos espaços noticiários algumas das declarações do André, do Luís André, não é? Como diz o Pinto da Costa.
Já só faltam 2 semanas antes das eleições.
É, as eleições do dia 27.
Atenção que se o Porto é eliminado da taça, o André Villas-Boas pode levantar o caneco de presidente do Porto. Essa é a minha opinião. Fica aqui, no ar.
Sim.
Se o Vitória ganha o Porto para a taça e elimina o Porto da taça, André Villas-Boas passa de 60% a 95%.
Mas o Pepe encontrou os binóculos frente ao Guimarães ou não? Por esse próximo jogo.
Tiago, mas
estou no castelo, em Guimarães.
Tiago, mas sem brincadeiras. Mas achas que o André Villas-Boas veio... Enfim, em francês, foutre la merde un peu.
Mexer um bocado nesse...
Desestabilizar aqui um bocado o Futebol Clube do Porto. Não. Ainda hoje o Vítor Bia, hoje ou ontem, o Vítor Bia falava disso mesmo. O Pinto Costa já disse várias vezes que os árbitros mudaram desde que a atitude dos árbitros mudou desde que André Villas-Boas aparece. Qual é a vossa opinião? Diz-me por ti, Tiago.
Eu acho que quando o Villas-Boas aparece e quer se candidatar a presidente do Porto, toda a gente achava que era maluco. E que mesmo os próprios adeptos iam que nunca na vida ninguém tirou o Pinto da Costa da presença do Porto. Eu próprio achava isso. À medida que o tempo foi passando, o Porto começou a ter menos resultados. Não sei se o André Villas-Boas tem ou não a ver com isso.
Eu pessoalmente acho que há muitos adeptos do Porto a quererem o André Villas-Boas.
Mas é isso. À medida que o tempo foi passando,
impressionante.
O Pinto da Costa começou a perder aquela força que era intocável no início da época. Os adeptos começaram a querer saber mais do que é que estava a passar no Porto. A começar a meter o dedo na cabeça e conscientemente a pensar que isto aqui é uma coisa que não está certo. O Porto há uns anos atrás, não é verdade que não é o Porto agora. Isto começa-se a criar dúvidas e à medida que a época vai passando, as coisas também têm corrido da melhor maneira. Eu acho que isto, quanto mais tempo se aproxima das eleições, mais o Villas-Boas está a ficar cada vez mais forte e mais e grandão, digamos assim, para ir de frente com o Pinto da Costa, que há um tempo atrás toda a gente olhava para ele e é impossível ter alguém que adentrar-se à presença do Porto enquanto este senhor for vivo. E acho que este jogo vai ser muito importante.
Mas, Tiago, não há jogos sujos por trás. Eu digo isso porque de um momento para o outro...
Mesmo dentro do Porto?
Sim, porque de um momento para o outro o Macaco vai para a prisão. O Madureiro vai para a prisão. Estranho. Um sistema, um esquema que já durava não sei quantos anos e quando começa ali um bocado a vacilar o Jorge Nuno Pinto da Costa, está toda a gente a cair à volta. Até ele próprio começa a acusar Antero Henrique... Não sei de onde veio isso, mas acusou o Antero Henrique de estar nesses esquemas.
Porque é amigo
o António Oliveira, que
está do lado do André Villas-Boas. Nas eleições, o Antero apoia a candidatura do André Villas-Boas à presença do Porto.
E a família Pedroto também, que é uma família importantíssima no Porto.
Isto, neste momento, as pessoas estão a sentir cada vez mais o nome do André Villas-Boas para presidente do Porto faz mais sentido. E as pessoas estão a começar a querer, não é a encostar-se, mas estão a começar a tomar um partido, e antigamente não era assim.
Querem uma mudança.
Exatamente.
Sim, Martinhas também.
Ou querem entrar no negócio.
E atenção, o Pinto da Costa, o Macaco foi preso agora antes das eleições, mas vamos ver se vai continuar preso depois de acabarem as eleições. Eu vou estar aqui para depois termos essa conversa.
O André Villas-Boas veio desestabilizado, não foi dentro de campo, foi fora de campo. Pois o que é que aconteceu? Os taxas acabaram.
Mas pode mexer na equipa ou não? Em relação às eleições?
Não, os taxas acabaram.
Já vamos falar da equipa, Armin. Os
taxas acabaram, neste caso, nomeadamente, estás a dizer do Macaco. E não podem falar de arbitragem porque o Porto não está a jogar futebol.
A arbitragem pode acontecer um erro ou outro num jogo, dois. Agora,
oh,
isso, sistematicamente.
Já agora que estás a entrar na equipa de futebol, vou também antecipar aquilo que o Corbinho se calhar ia perguntar. Mas achas que a culpa é toda da arbitragem? Estes
não,
últimos dois,
claro,
três jogos,
claro,
quatro
não,
jogos,
a equipa, a culpa
é da arbitragem?
A culpa é dos jogadores do
futebol. O que é que diz o teu primo?
A culpa é...
Que o primo dele joga no futebol.
Não, agora fala assim. A culpa é de todos os jogadores. É impensável. Todos os jogos tens dois jogadores expulsos.
Não é que o teu primo está a ouvir.
Então ele pode ouvir, porque é ridículo tudo. O Futebol Clube do Porto, todos os jogos têm um, dois jogadores expulsos, têm comportamentos que não passam, tipo, é ridículo os comportamentos que há. O Francisco com os comportamentos que tem com o Estrela, o Pepe com o Vitória, o comportamento.
Sim,
que tem.
Mas antes não passava, Átila. É um bocado o que diz o Pinto da Costa, é que os anos anteriores em que não havia Vilas Boas na jogada, passavam.
Não, só uma coisa. Acho que, neste caso do Lazão ao Futebol Clube do Porto, o Di Maria deu um murro no jogador do Sport. Nada, 9 cartões. O Pepe, só, não sei, se foi cascado ao arco, leva cartão vermelho. Antes, num jogo antes contra o Sporting, dá uma chapadinha na cara do jogador do Sporting, vai para a rua. Isso é uma coisa, quer dizer o quê? Quer dizer que os árbitros estão em cima do Futebol Clube do Porto.
Mas
estou a contrariar o que estavas a dizer. Mas dizes que não é culpa dos árbitros. Este fim de semana eu vi o jogo a um penalti claro para o Futebol Clube do Porto, sobre Taremi. O árbitro passa, siga.
Certo, mas...
Aí nervam os jogadores também.
Eu percebo o que estás a dizer, mas...
Mas estará
quando as equipas grandes, o problema das equipas grandes é que não sabem perder, e quando perdem é sempre a arbitragem. E muitas vezes as equipas pequenas também são prejudicadas pela arbitragem e nunca se vêem encaixar. Esse é o problema do futebol português. Estás a dizer que do futebol do Porto, ultimamente, a arbitragem tem vindo contra o Porto. E os anos que a arbitragem não teve a favor do Futebol Clube do Porto, ganha um campeonato na Luz com um gol de fora de jogo do Maicon. Podemos dar estes exemplos. O Francisco Conceição, cada jogo que joga, devia ir para a rua, não foi só com o Estrela. Porque os comportamentos que ele tem...
É filho do pai dele.
Os próprios comportamentos com o Sérgio Conceição têm são ridículos. São ridículos para quem assume um clube como o Porto.
Mas atenção, isto, o futebol está a evoluir, a realidade, os árbitros também estão a evoluir, porque isto falar de o Porto sempre foi ter esta mentalidade. Por exemplo, há uns anos atrás tínhamos o Jorge Costa, passámos a ter o Bruno Alves, que o Bruno Alves em campo batia em toda a gente. Sim. Até na mãe, se fosse preciso, ele batia. O Porto sempre teve esta mentalidade.
O Santos,
mas agora eu acho que a evolução é maior, porque o Porto, a realidade é esta, e o Benfica também tem um bocado isso, mas nem tanto, porque o Benfica ainda consegue ser uma equipa mais, não é mais potente, mas é uma equipa
mais profissional.
E em Portugal é uma equipa, digamos assim, eu acho que consegue ser ainda, consegue controlar mais um bocado em termos de, pá, essas posturas. E tudo. O Porto sempre foi uma equipa muito à base disso. Acho que as pessoas começam a perder o respeito. Toda a gente tem respeito pelo Porto, mas em termos de arbitragem, o controle, começa-se a perder o respeito de um Porto que há uns anos atrás, qualquer equipa, por exemplo, que fosse jogar ao Dragão, a entrar, a sair do autocarro para ir para os balneários, já estava com medo. Isso já não acontece. Agora qualquer equipa vai jogar ao Dragão, vai o cabeça em frente, e olha em frente, e vão bater jogo por jogo com o Porto. Mas isso também já acontece com o Benfica e com o Sporting. Aliás, com o Sporting já acontece há mais tempo, porque também nos últimos anos não tem corrido da melhor maneira. Mas o que eu quero dizer é que isto, o futebol tem evoluído. Isto do video art veio ajudar também, e a realidade é que veio melhorar o futebol. Mas a realidade é que o Porto já não é. O Porto, e mesmo o Benfica e o Sport, já não é como antigamente, que eram os três grandes e fechava-se ali em sete chaves e acabou. Não, agora já qualquer equipa não tem medo de jogar com o Porto, Benfica e Sporting. Qualquer equipa vai jogar o Dragão, vai sem respeito nenhum pelo adversário, que é, eu acho que é bem.
Respeito entre aspas.
Exatamente.
Desportivamente falando.
E o Vilas Boas agora candidata-se à presença do Porto, é a realidade de que o futebol está a mudar e o Porto também está a mudar, porque o império do Pinto da Costa, que era uma coisa intocável, está a ser tocado e está frágil, está muito frágil. Neste momento é isto que vemos, é um Porto frágil, um Porto sem estabilidade, um Porto sem dinheiro, porque vai no mercado de transferência, vai buscar Fran Navarro, já foi embora, e vai Raime, não joga. Há uns anos atrás o Porto ia buscar, se fosse preciso, o melhor jogador da Liga não sei de onde, o melhor jogador da Liga Portuguesa que estava não sei onde, ia à Espanha buscar um jogador que se custasse 20 ou 30 milhões. O Porto agora, antes de olhar para ir buscar alguém, olha para o cartão e para a conta bancária, não tem dinheiro, é saldo negativo. Isto não cabe numa equipa que luta todos os anos pelo campeonato e que era ilões numa Liga dos Campeões. É a minha opinião. Atenção.
E passa sempre a fase de grupos. Liga.
Atenção.
Então o Guimarães não tem que vender o Porto. Não há dinheiro no banco.
Eu digo uma coisa.
O Jota está bem encaminhado.
Ah, mas isso, o Jota fala-se para todos os clubes. E para mim, o que der mais é que é amigo. Se o Porto quiser me dar mais, é a amizade acima de tudo.
Mas mas é por isso que o Guimarães está sempre a vender jogadores e neste momento está a começar a baixar de ritmo também.
Atenção, o que o Guimarães está a fazer é a época de
pão. Estou de acordo e não estou contigo. Porque em relação ao Sporting, por exemplo, desde que o Amorim entrou nesta equipa, a equipa está completamente mudada em relação às outras duas equipas.
Mas está estruturada.
Vejo o comportamento no banco do Sporting em relação ao comportamento no banco do Porto.
Está completamente diferente.
Mas também se a primeira vez que eu vi um treinador a ser expulso e a não sair. Foi este ano. Nunca tinha visto isto na minha carreira. E foi feito pelo Sérgio Conceição.
Mas isso é um bocado a imagem do Porto.
Se formos a ver assim, o Porto está a ter alguns erros de arbitragem, mas se formos a ver assim, o Sporting está a ser favorizado este ano. O gol do Di Maria que é anulado na taça. O Ilman não é expulso com o Benfica, que tem que levar o vermelho.
Há erros, é verdade, mano. E tanto para o Benfica, com o Porto, Benfica e Sporting. O que eu acho é que, por exemplo, há mais. É o futebol, isso vai ver sempre.
Já tens 4 minutos para falar de vitória contra o Porto.
Opa, é muito simples. É a melhor altura para jogar contra o Porto,
mas tem que ganhar por 2.
Mas eu não quero ganhar por 2, eu só quero levar isto para prolongamento, porque isto, quando for chegar ao prolongamento, vai começar a arder, o dragão vai começar a ficar muito paciente, os adeptos vão começar a ficar pacientes, o Sérgio Conceição impaciente, o estádio impaciente,
tu viste um público exasperado neste momento no Porto? Quando era com o Macaco, mal havia uma derrota, era o fogo lá dentro. Viste alguma reação no último jogo? Com o empate frente ao Famalicão? Eu não vi nada, nem vi contestação nenhuma.
Não, eu acho que o Porto é o que eu estou a dizer, porque está a precisar de uma mudança, mas eu espero que essa mudança aconteça agora quando o Vitória for jogar ao Dragão e continuar na Taça de Portugal, porque é a melhor resposta e mesmo o Álvaro acha isso, porque é o melhor momento de jogar contra um Porto, um mata-mata, é neste momento.
É a melhor equipa do Vitória destes últimos anos ou não?
Foi. Não acho a melhor equipa do Vitória nos últimos anos, mas tem um treinador à Vitória. Um treinador que sabe usar as armas que tem, podem não ser muitas, mas sabe aproveitar ao máximo. E estamos num momento que a realidade é uma. A Liga Portuguesa, neste momento, em termos de qualidade, não está isso tudo.
Mas também não achas que foi em relação às vendas que eu já fiz o Guimarães?
Não, o Vitória. O Vitória agora está a passar uma fase que para mim é mais importante que...
Quantos é que vendeu?
Está estável. Não, o Vitória neste momento não tem muito dinheiro. Não está mal, mas não tem muito dinheiro, mas está estável. E é isso que o Vitória precisava, que não tinha há uns anos atrás. É uma equipa já bem estruturada, um treinador bom e com qualidade para assumir uma equipa como o Vitória, lutar pelas competições europeias. Não tem que ganhar Ligas Europas, nem lutar pela Liga dos Campeões. Tem é que jogar à Vitória, aproveitar as armas que tem. E este ano está com uma equipa que acho que foi buscar os jogadores... Jogadores não muito caros, a quase a custo zero, mas que trazem qualidade e que aumentam a...
O JB é custo zero.
Não, isso. O JB é custo zero e vai ser vendido, se calhar, por
muito dinheiro. Tens o Mangas e a defesa esquerda.
É isso. O Vitória foi buscar jogadores da Liga Portuguesa e alguns até que ninguém se conhecia de lado nenhum. E fez uma equipa que não tem só um 11. Nós temos ali 13, 14 jogadores que entram e fazem... Não são os melhores jogadores da Liga, mas... fazem uma imagem e dão uma... dão competitividade. Tem um plantel competitivo, é a palavra ideal.
Formação, como o Tomás
Anda. Sim, e o Tomás é a prova disso, que é o trabalho de casa que pode dar asas.
Vamos ficar o Mangas ao Boa Vista.
Exatamente, o Manu,
o Miúdo. E o Mangas este também vai ter...
Não, muita qualidade, o Mangas, o lateral tem muita qualidade. Mesmo o Bruno Gaspar, um jogador com muitas lesões, mas agora até está ali...
Tomás Ribeiro, defesa central, vai ter lucro.
Tiago Silva, pá, não acho que não vai para lado nenhum já, porque já tem uma certa idade, mas que para o Vitória é um jogador bastante competente e com muita qualidade. E é isto que eu digo, é que o Vitória tem... Este ano tem um plantel, mesmo o Manu, que é o Miúdo que veio do Feirense... Ninguém sabe, não conhecia lá nenhum e no Vitória não é titularíssimo, mas joga e cumpre. É isto, o Vitória tem um plantel à imagem do clube, não tem muita qualidade, mas é um plantel exigente e competitivo. E acho que é com esta competitividade, com um Porto que está a passar uma má fase, não é surpreender no Dragão, porque se o Vitória ganhar no Dragão já não é surpresa nenhuma.
Lembramos
já não é surpresa nenhuma.
O Porto ganhou no Castelo. Uma bola a zero.
Sim, mas perdeu em casa também para o...
Estás a falar para o jogo da taça.
Mas atenção, eu preferia perder para o Campeonato do Dragão e ganhar, quarta-feira.
Ah, meninos, já voltamos. Vamos sair para um breve intervalo. Já voltamos para a segunda hora da nossa missão de hoje. Fique na nossa companhia. Continuamos, claro, daqui a pouco a falar muito de futebol. Até já.
Love. Vila Morena.
Para assinalar os 50 anos do 25 de Abril, a Rádio Alfa propõe-lhe Histórias de Abril. Testemunhos na primeira pessoa de quem viveu a Revolução. Ouça uma história todos os dias no Alfa 1013. Histórias de Abril. Só na rádio que nos liga.
Bonsoir à tous. Emmanuel Macron veut son Grenelle sur la violence des mineurs. Selon nos confrères du Parisien, ce mercredi en Conseil des ministres, le chef de l'État a demandé le lancement d'une grande concertation sur les violences des mineurs, à l'instar du Grenelle sur les violences conjugales réalisé en 2019. Gabriel Attal devrait en donner tous les détails ce jeudi lors d'un grand discours sur l'autorité. Jean-Luc Mélenchon dénonce de misérables chafouinages. Le leader de la France insoumise s'est exprimé à la suite de l'annulation de la conférence sur la Palestine qui devait avoir lieu à l'université de Lille. La France insoumise a précisé ce mercredi soir qu'une nouvelle salle a été trouvée dans le sud de Lille pour accueillir cette conférence. Le SMIC n'est pas un salaire, les mots de Florent Ménégo, président du groupe Michelin. Il cite son entreprise en exemple où il garantit qu'aucun employé n'est payé au SMIC. Une déclaration qui arrive alors que Gabriel Attal a émis le souhait de désmicariser la France et que la proportion de salariés au SMIC a augmenté ces dernières années. Elle est passée de 12% en 2021 à 17% en 2023, soit un bond de 5 points de pourcentage en 2 ans. Des affiches dénoncées par la mairie de Paris. Le premier adjoint à la mairie de Paris a indiqué ce mercredi demander le retrait d'une publicité pour le livre Transmania, qualifié de transphobe par Emmanuel Grégoire. L'affiche fait la promotion du livre Transmania de Dora Mouto et Marguerite Stern, une enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre. L'opérateur a finalement accepté de retirer les affiches. Inquiétude autour des avions Boeing. 4 lanceurs d'alerte ont dénoncé des problèmes de sécurité chez le constructeur aéronautique américain Boeing devant une commission d'enquête du Sénat américain. L'audition de ce mercredi sera suivie de plusieurs autres avec des responsables de Boeing et de la Fédération américaine de l'aviation, notamment appelés à témoigner. Et enfin, on termine avec du football. Bayern Munich, Real Madrid et PSG Dortmund. Les affiches des demi-finales de la Ligue des Champions à la suite de la qualification des Bavarois et des Madridens ce mercredi soir en quart de finale de Ligue des Champions. C'est la fin de ce flash. Bonne soirée à tous.
Tribuna Desportiva.
Segunda hora da nossa emissão de hoje da Tribuna Desportiva. Continuam em estúdio o Átila Fontinha, jogador do Retel Lusitanos, e o Tiago Castro, jogador do Lusitanos de Samor. Daqui a pouco vamos ouvir um ex-jogador do Marselha, o Eliton Andrade, que é luso-brasileiro. Mas para já, uma reportagem do Henrique Mendes. Ele esteve em torno do Hockey Camp e a propósito dos Jogos Olímpicos Paris 2024, o Hockey Camp com a seleção francesa. Vamos ouvir o técnico da seleção nacional, o Gael Fura, e também uma jogadora, chama-se Paola Le Landra.
Há 100 dias do início da grande competição aqui em Paris, tivemos a oportunidade de descobrir um pouco aqueles desportos assim poucos conhecidos, e até que Portugal, quanto mais ligados ao rinco hockey, o hockey de campo também vai estar presente então nos Jogos Olímpicos de Paris, e tivemos a oportunidade de falar a alguns atores da equipa de França de hockey em campo, como é o caso da Paola Lenandra, que tem 18 anos, está prevista então de representar a França, próxima competição de hockey em campo aqui em Paris, e vai decorrer no estádio Yves de Manoir, e tivemos a oportunidade de falar então com ela sobre este assunto, aos 18 anos, o que é que representa estar presente nos Jogos Olímpicos. Paola Lenandre.
Ça va être vraiment un événement beaucoup plus médiatisé qu'on en a l'habitude et que on y est, quoi. Tout le monde s'intéresse de plus en plus à ce que ça va être, à comment on est préparé, comment nous on se sent mentalement. Donc c'est sûr que de jour en jour ça se rapproche.
Comment t'appréhendes justement tout ça? Est-ce que c'est pas de pression, mais en tout cas une certaine excitation de se dire j'ai envie de.
Ouais,
quoi, surtout quand on va évoluer les travaux, quand ça se conforme et tout là.
C'est sûr que c'est une certaine. Euphorie, je dirais, parce que on est un peu, nous, dans l'insouciance de savoir réellement ce que. Enfin, surtout moi, parce que je suis jeune, je n'ai pas vraiment d'expérience, et donc je suis un peu dans l'insouciance de savoir ce que ça va être, mais dans l'euphorie, il y a une excitation de mieux, j'ai tout à prouver, tout à faire pour performer et de me dire de la chance que j'ai de pouvoir participer aux Jeux Olympiques.
Et quand on est joueuse de hockey, avec forcément le côté, on va dire, par rapport à la médiatisation, on est passé par rapport à d'autres, on a envie de se dire qu'on va bousculer un peu la hiérarchie, on va rentrer de plein fouet.
Mais justement, ouais, on essaye aussi de se servir de tout cet engouement médiatique qu'il y a autour des Jeux Olympiques pour aussi performer et faire passer un message et montrer ce qu'est le hockey sur gazon en France aussi. Et ouais, essayer de gagner beaucoup plus de médiatisation par les médias, et c'est déjà un peu plus le cas au final. Donc c'est sûr que c'est des bonnes occasions, mais on est aussi avant tout là pour performer.
C'est quand même une occasion, je pense, à saisir.
Il y a eu vraiment une évolution qui a été faite depuis 3 ans. On est vraiment dans une évolution collectif féminin et masculin. Les garçons un peu plus longtemps, mais c'est sûr qu'on est dans une pleine croissance. Et là, cette année, je pense qu'on est même dans une croissance en exponentielle, je dirais. Parce qu'on progresse bien, bien vite. Depuis même août dernier à maintenant, l'évolution de notre équipe, elle se voit juste par nos résultats. Les tenues contre l'Espagne en amico, ça fait aussi plaisir parce que c'est une nation dans laquelle on ne s'attendait jamais à faire des inégalités contre cette nation avant.
Il y a eu un déclic, c'est le fait justement d'arriver sur les JO, d'un concernant, c'est-à-dire qu'on se prépare aussi pour les JO, de voir cette progression-là.
En fait, c'est quand les JO ont été annoncés à Paris, je pense qu'il y a un déclic de la fédération de se dire c'est aussi une occasion à prendre, une occasion de justement aussi de médiatiser notre sport, de